Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do Perna Total. Esse episódio que vai ser o primeiro de uma série de quatro episódios, onde o assunto vão ser os nossos carros. Cada episódio vai ser os carros que um de nós quatro já teve ao longo da história. A gente vai mostrar algumas fotos, porque depois de subir o podcast, a gente vai colocar com o vídeo no YouTube. Só para, então, assim, o pessoal que está ouvindo no podcast não se assusta, a gente vai colocar o vídeo com as fotos depois, só mesmo para forçar vocês a ouvirem duas vezes, né? Primeiro no podcast, depois no YouTube. Então a gente vai mostrar algumas fotos, contar um pouco da história de cada carro, vamos zoar bem o carro dos amiguinhos aqui para não faltar, né? Tem que ter. E aí, o primeiro, esse episódio, vai ser sobre os carros que o Pedro já teve. O Pedro vai contar um pouco aí da ficha criminal automobilística dele.
Não é muito extensa, mas eu acho que as infrações foram graves, né? E aí, galera, enfim, vamos começar aqui a compartilhar um pouquinho dessas experiências aí, que eu acredito que renderam muitas histórias. E eu vou começar aqui com um clássico do final dos anos 90. Cara, a gente está falando aqui nada mais, nada menos do que um Neon 97.
Eu estava esperando você falar, mas assim, no final dos anos 90 você foi bem bondoso, né? Sim, olha que beleza.
Carro que não te deixa na mão, meu amigo. Aí foi incompetência do dono mesmo, porque do lado tem um posto de combustível.
Graças a Deus, né? Que você não teve que andar muito para buscar combustível.
Ai, ai, velho. Enfim, cara, foi um... Não foi um dos primeiros carros que eu dirigi, nem dos que eu utilizei, né? Mas meu, esse foi um dos primeiros carros que eu tive, né? Já tinha dirigido caminhonete, já tinha dirigido Fusca também, mas esse aí foi o que eu, de fato, ganhei. Enfim, foi até minha tia que ajudou lá a comprar e tudo mais. E, cara, eu fiz a faculdade inteira com carro. Entre altos e baixos, a gente foi conseguindo levar a vida. Enfim, essa aí foi uma das pequenas coisas que aconteceram, né? Eu não sei se o William se lembra ainda.
E funcionava tudo.
Não, e funcionava tudo, assim, por ser um carro...
Inclusive a trava elétrica funcionava até quando não devia, né? De tão que ela
ligava a seta, quando ligava a seta.
Eu tinha esquecido desse detalhe, ó. Mas tinha esse problema, eu ligava a seta, a trava levantava e descia, ou seja, quando você quisesse ejetar alguém do cara, só dá seta e meteu o pé na porta. Mas, cara, algumas vezes me deixou na mão, mas, enfim, era dificuldade de peça mesmo, que não tinha. E, cara, eu tinha uma tabela já de conversão de peças.
Depara.
Cara, coisa mais absurda. Então, assim, pistão aí, depois que eu fiz o motor, a gente descobriu que o pistão que tava no carro era um pistão GM, de Vectra, não sei. Cara, que beleza, é um carro que foi tropicalizado.
Foi esse que arrebentou a correia no ETTG?
Foi.
Cara, foi isso daí.
Que eu amarrei ele na saveira da Temper e fui puxando até a Temper. Cara, 8 da manhã.
Que trash.
Então, a partida desse carro também era interessante, né?
O start stop dele.
Exatamente. Ótimo. Então, tem esse detalhe aí também, cara. Chegou uma época que, enfim, o carro já muito velho, comecei da partida e o carro não pegava. E aí, pô, testei motor de arranque, fiz todos os testes, e o cara, tem algum problema que não tá chegando sinal lá. Aí eu fui ver que tinha quebrado o miolo, né, da chave. E aí ele não dava, não fechava o contato. Aí, desembaçador não funcionava. A ideia brilhante de quem é um entusiasta também da eletrônica, não, vou meter um start-stop. E ele tinha que, você tinha que pisar na embreagem para poder ligar o carro, mesmo sendo chave. Então, tinha essa segurança de você me esbarrar no botão quando não tivesse com o pé na embreagem o carro acionar. E, cara, ficou um negócio bacana, ficou legal. O cara ia roubar o carro ali, não sabia nem como é que ligava o carro.
Você ligava o carro apertando o botão do desembaçador.
Eu fechei, né, o tiro. Eu puxei o relé do botão do desembaçador e liguei no motor de partida.
Parabéns.
Cara, ficou muito bom. Era um carro já evoluído,
mas,
né?
Ó, a gente tá falando... Esse carro aí, esse carro era 97, cara. Ele era 97. Muito mais carro em 97, né? Não quando você teve. Quando você teve, ele já era
claro.
Mas em 97, ele era muito mais carro do que qualquer coisa que vendia, cara. Ele já tinha ar-condicionado.
Vidro elétrico.
Funcionava, o ar dele era bom pra cacete.
Não, comparado com os carros que eu tive, o ar-condicionado dele era melhor.
Nessa época aí, a Volkswagen vendia Santana Robocop, cara, com 100 cavalos.
Sim, verdade. Mas, cara, é um carrinho, assim, eu diria até honesto, né? Pela proposta, enfim, apesar de, acho que até de quem fez ele não gostava dele. Isso falando mundialmente, que foi um índice de rejeição absurdo. Mas, assim, cara, me serviu muito bem. Tá? Teve altos e baixos, quebrou o carro de embreagem, eu voltando da faculdade. Aí eu,
roda até hoje.
Roda até hoje. Aí eu mandei fazer a peça, né, que ficava ali para segurar o cabo da embreagem na torneadora. Os cabos, eu comprei o cabo de outro carro, aproveitei só o canduíte da embreagem, prensei. Cara, você tinha que ser artista, senão quem tem esse carro e dá problema, ele já desiste no primeiro problema que dá, cara. Então, assim, acho que eu fui bem persistente e a gente tem esse feeling, né, de não deixar a peteca
cair. Ainda pintou ele em casa, você esqueceu de falar que quando a gente percebeu você...
Vamos chegar lá. Enfim, pode falar, William, tinha um buraco mesmo.
No teto tinha uma bola laranja enferrujada no carro.
Aqui foi quando eu comecei a pintar. O que eu fiz? Comecei...
Olha que
eu beleza. Parei o carro.
Olha só.
Tudo parei lindo, o carro. E comecei a trabalhar em casa, cara. Isso na época eu tava estagiando ainda. E assim, bicho, preciso pintar o carro. Tá fudido, tá feio. Parei o carro e falei, não tem dinheiro pra pagar alguém pra fazer. Eu mesmo vou fazer. Aí comecei a estudar YouTube, vendo material, vendo isso, vendo aquilo. Cheguei no ponto que eu já tava tecnicamente formado em pintura. E aí comprei
formado
tudo
pelo
e...
Google.
É, exato. YouTube.
Esquece. Podem YouTube. Perceber que o carro tinha pneu slick na época, né?
Não, o pneuzinho aqui tava novinho, pô, pelo amor de Deus. Mudou a foto aí?
Mudou.
O que me assustou foi aquele ninho de rato feito de fio atrás do farol ali. É por isso que eu tô falando, calma, olha só. Olha, parece um espaguete no sol. Olha só que tristeza, cara. É por isso que não funcionava o eletrônico do carro.
É, velho, o farol desse carro é uma merda. Primeiro, nossa senhora. Assim. Tem outras coisas também, mas eu também não vou menosprezar o que
o
carro me serviu bem. Enfim, aí comecei a fazer isso e era assim, ia trabalhar de ônibus mesmo, voltava para casa, final de semana era só trabalhando em cima do carro, cara. Foram 3 meses para pintar esse carro, basicamente. Aí, final de semana, acordava cedo, lixar carro, enfim, já estava no
nossa,
Prime.
Coragem.
O negócio foi padrão, não foi iniciante não.
Aquela coluna ali tá preta porque você trocou ou porque você não pintou?
Aqui em cima? Não, é porque era borracha.
Ah, tá.
Aí eu...
Achei que tinha rolado um tião da solda.
Porra, não, o carro era inteirinho, cara. Era esticadinho, não tinha muita coisa, não.
Era antes, né? Depois que tu montou, não ficou... Depois que
tu montou... Esse pega pesado aí, velho. Ficou bom, porra. Ficou bom. Vai ter foto aqui que eu vou mostrar que ficou bom. Aqui já tinha, aí, né? Dada a primeira mão de tinta.
Aí, sim.
Aí. Aqui já foi no verniz. Aqui já tá pegando forma. Aí, ó. Ficou.
Que isso, hein?
E não descascou, hein, cara? O negócio ficou bacana.
Até hoje.
Aí já comecei a montar, cara. Enfim, foi pegando forma e tudo mais. Mas, cara, eu falo, que investimento porco, velho. Eu devia ter pago alguém para fazer, porque deu muito trabalho, filho. Deu muito trabalho, cara. Às vezes o cara chega para você, quanto que é para pintar o carro? 5 mil. Cara, paga, velho. Paga.
Então, cara, pagar. Eu nunca pensei em fazer um negócio desse, porque eu pintava o Baja, cara. E o Baja era só tubo. Se você somar a área de aço que o Baja tinha, não dá um terço de neon. E eu já achava um saco. Não pintar carro jamais, cara.
Mas como é que ficou bonitinho? Ficou bonitinho.
É aquele finalizadinho.
Foi coragem e é difícil fazer direito, cara.
Não, é difícil.
Tem muita coisa para dar errado.
Sim.
Bom, tem que ter prática, né?
Nossa, aqui, cara, e era lá na chácara, né? Nesse intervalo que eu comecei a pintar o carro e tal, tinha um compressor lá da chácara mesmo, que era um compressor até grande. E aí, durante a pintura, comecei a pintar o carro, já da Prime e tudo mais. Aí, teve um final de semana que eu não fiquei em casa e acabei nem mexendo. Quando eu cheguei lá, tinha um roubado compressor, cara.
Sacanagem.
Tava ficando bom, bicho. O cara acho que não gostou da pintura. Não, vai parar de pintar aqui. Eu não deixa você pintar mais, não. Eu podia ter levado o carro, meu. Era melhor do que levar o compressor. Aí demorou mais. Foi atrás. Comprei um compressorzinho menor, enfim. Mas deu certo. Deu certo. Eu gostei. Cara, enfim, esse daqui eu acho que foi um carro que mais marcou. Depois eu já tive o VTI, que é um carro atual, que eu já tenho, né? Estou com ele até hoje. Eu, JDM, meu Track Car, minha lasanha, cara, xodozinho também. Esse carro aí veio graças ao Luizão. A gente estava até contando história aqui, que no dia que o Luizão comprou esse carro, só para o pessoal entender, a gente que estava tomando conta dele aqui em Brasília, o Luizão morava no Rio, e aí ele estava fazendo o remapeamento e tudo mais. A gente foi testar carro e tal. E aí o William até falou: cara, esse carro é muito legal. Eu, pô, William, será que um dia eu poderia ter um carro desse? Ele, ué, lógico, pô, eu não, eu acho que tá muito distante. E aí, cara, as coisas foram acontecendo, acabou caindo na minha mão. Isso daí foi
Parceladinho,
uma coisa do
parceladinho.
destino, a amiga para
Opa,
essas
opa.
coisas, né? É
Cortando
aqui dando uma.
grama, cortando grama,
É
cortando grama.
Honda, né, pô?
Só.
Honda cortou a
Honda.
roçadeira.
Parece que investindo na função dele aí, ó.
Aqui só para descobrir a zebra que tava coberta ali, já tava dando trato. Cara, esse carro, ele não tá original, a gente já foi feito alguns upgrades nele, isso já veio, né, da época que não era meu ainda, mas a gente acompanhou de perto, então, enfim, a gente tá bem antenado nisso. Tem Rondata, motor 1.6, 16, B16, tem escape, tem um bico de maior vazão também. Tem suspensão dele muito boa também, suspensão da Bilstein. E estou fazendo alguns upgrades, tem que melhorar um pouquinho a traseira dele ainda, né? Que a mola está um pouco mais cansada e dá para tirar mais tempo dele nas pistas que a gente vem desempenhando aí. Dá para
Banco
evoluir, dá para
concha,
evoluir.
banco
Banquinho com
concha,
concha, coloquei banquinho com concha, eu acho que nas
coletor
fotos
da
aqui não vai ter.
canjo.
Canjo, parts, eu acho que já até faliu aí, não sei se a galera
É, não, também não
ainda
sei
tá.
não.
Pois é. Isso aí, pessoal, a gente
Quanto
fez
tem de
a.
roda?
Cara, a última que a gente mediu foi 130, 129 e pouquinho, né, de roda. É,
Roda
vem
no
mais
álcool.
coisa, vem mais coisa. Roda no álcool, tá com um volantezinho também, já esportivo, enfim. Um carro divertido, cara. Faz muitas
Me
pessoas
divertir com ele nesse
se
hot lap da foto.
divertirem aí, enfim. E aí é isso aí, cara. Depois desses carros aí, eu caí pro Focus mesmo, que é o do dia a dia.
Aí
Tem.
depois de andar com o VTI em track day e tal, ele resolveu se emocionar de verdade, comprou um Porsche.
Comprou um
Agora
Porsche.
eu quero correr pista. Né? Quero
Andar,
dirigir
eu
com meus
quero
amigos.
ter emoção, meu amigo. Eu gosto de emoção.
Porque se não tinha de problema de rumo, você foi a paz.
Pois é, cara.
Uma
Esse
beleza.
daqui foi logo no dia. Inclusive, acho que não lembro se o William foi comigo, mas que ele foi para
Foi.
buscar o carro. Esse aqui já
Não,
ele
fui
estava na
ver, fui ver.
concessionária. E assim, é o que eu falei até no vídeo anterior que a gente estava fazendo, né? De ter comprado, enfim, um Power Shift. Mas é justamente por aquela história, cara, que a gente vai procurar um carro dentro de uma determinada faixa de preço e nunca acha uma coisa que de fato venha valer aquele valor que você está pagando, né? E no Focus, cara, foi o carro que eu entrei e me senti confortável, né? É um carro espaçoso, tem central multimídia, o acabamento nem não tem nem o que falar, né? É um acabamento muito bom, isso aí, acho que padrão Ford mesmo, o pessoal não peca muito nesse sentido. E eu paguei para ver, cara, mesmo sabendo que tinha problema de embreagem, eu não queria nem saber. Bicho, foi o único carro que eu olhei, sentei, gostei, e eu vou comprar essa merda mesmo, e se der pau, a gente manda arrumar, porra. Aí agora eu fiquei mais preocupado, né?
Não, mas isso aí é assim mesmo, cara. Você tem que comprar o carro que você gosta e agora aproveita bem ele porque você não vende nunca mais. É bom que ele vai ser pro resto
Vai
da
ficar do
vida.
lado do VTI, bota ele do lado do VTI.
Vou ter que importar uns câmbio manual de lá de fora, vou botar nele aqui e fica tudo certo. Mas é isso, galera. Enfim, acho que deu para passar mais ou menos aí as peripécias aí e as lasanhas que eu consegui ter nesse
Beleza.
período. Valeu?
Mas é isso aí. Para quem não está entendendo muito bem, a gente vai colocar no YouTube depois, com imagem, tá? Para vocês verem todas as fotos dos bólidos que passaram por aqui. E aproveitando aí para pedir para vocês seguirem lá o no nosso Instagram. Como é que é o Instagram? Ele é arroba quem? Arroba perda total, underline podcast, é isso?
Isso, exatamente.
Isso.
Perda total, underline
Vai lá,
podcast.
segue lá. A gente posta no Instagram trechos aí das gravações com o vídeo, né? E posta os memezinhos lá também, sacaneando o carro, sacaneando o jogo, sacaneando todo mundo que se importa. E é isso aí. Falou, até a próxima. Tamo junto.
É isso aí, galera.
Alô.
Falou,
Falou, galera.
abraço.
Até a próxima.
Tchau, tchau.
Valeu, abraço.